podcast.com.br. Conheça nossa rede e nossos podcasts parceiros.
Descubra quem você é e seja essa pessoa. A sua alma foi colocada nesse mundo para ser isso. Então viva essa verdade e todo o resto virá. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catatombo Pode. Estamos terminando a série sobre as leis do sucesso de Napoleão Hill, com a participação especial de Breno Cruz.
Eu tenho minha mãe é uma empreendedora, está há muitos anos empreendendo, ela trabalhava em costura, né, em indústrias, em fábricas, até que um dia ela chegou pra gente e falou: não quero mais trabalhar para ninguém, que eu não tenho mais saúde para isso. Então, ela acabou juntando um dinheirinho e foi comprando aos poucos as máquinas dela. E hoje ela tem uma confecção em casa. Minha mãe já fracassou várias e várias inúmeras vezes. Questão de funcionário, contratava funcionário, não dava certo. Ela perdia as contas de quantas vezes ela faliu. Mas ela continua lá. Ela sabe onde ela errou, ela refaz tudo de novo e tenta tudo outra vez. E continua. E vai dando certo, ela tá conseguindo levar, entendeu? Hoje até mesmo a gente conversando, ela conseguiu fazer coisas que anteriormente ela não tinha feito, como aumentar o número de funcionários, conseguir pagar um salário para cada funcionário, coisa que no passado ela tentou e deu tudo errado. Por quê? Porque ela o que ela fazia? Não sabia se organizar a questão salarial, dividir passagem, alimentação, essas coisas assim, né? Esses termos ela não sabia lidar e acabava falindo. Porque ela, vamos dizer que a funcionária dela acabava lucrando mais do que a dona. E ela foi aprendendo. Hoje em dia ela já tá sabendo lidar com a questão de funcionários. Porque pra pessoa que começou sozinha, do nada, é muito difícil, né? Quando você começa a colocar terceiros na sua empresa, né? Você começa a colocar pessoas pra trabalhar pra você, as coisas ficam mais complicadas. Porque tem direito de trabalho, né? Tem a questão da carteira pra você assinar. Você tem que... N motivos, né? Para você lidar com um funcionário. E para quem está começando é muito difícil. E isso é um dos fatores que leva muitas pequenas empresas ao fracasso. As pessoas não sabem lidar com funcionário. Contrata o funcionário, mas não se organiza o suficiente e acaba falindo.
Problemas de gestão. Não tem essa habilidade, não teve tempo para se desenvolver. E tu está crescendo, não tem como tu desenvolver aquela competência, tu não sabe qual o direcionamento que tu vai ter. E às vezes tu acaba tropeçando nisso.
Sim, e também tem que saber aonde desistir. Minha mãe começou no ramo de biquíni, aí não começou mais a dar certo, ela desistiu. Aí mudou de ramo, foi mudando. E hoje ela chegou no momento que ela aprendeu que a questão de moda, você tem que se atualizar praticamente todo mês. Todo mês você tem que estar lançando um produto novo, porque as pessoas vão mudando o estilo de roupa o tempo todo. E hoje ela tá se adequando a isso e tá dando certo, entendeu? Então é isso, você também tem que saber aonde desistir para poder recomeçar.
É um mercado bem dinâmico, né? E o processo de adaptação tem que ser rápido.
Sempre em constante mudança.
Fracasso é uma coisa, é um termo bem interessante, porque ele é bem amplo, né? Dá pra falar muito sobre fracasso.
Se você for ver os grandes empresários hoje, que são milionários, né? Bilionários, trilionários, eles fracassaram várias e várias e várias vezes, até chegar onde chegaram, e não é fácil, gente. Não é fácil. Sei que quando você fracassa, dá vontade de desistir, mas é isso. É você saber se levantar e tirar a poeira e vamos lá. Vamos tentar de novo, mas tentar de outro jeito. Agora, se você desistir de primeira, realmente nunca vai dar certo.
Desistir de primeira e ficar choramingando.
É, se lamentar não resolve nada. É como a gente diz aqui em casa, chorar não paga a conta, né?
É, chorar não paga a conta. Próxima. A 15ª lição. Tolerância. A intolerância é uma forma de ignorância que precisa ser vencida. Antes de se poder conseguir qualquer forma de triunfo duradouro. É a causa principal de todas as guerras, com a briga inimigos nos negócios e nas profissões, todos os outros setores das relações humanas. Breno, tu conheceu muitas pessoas tolerantes, muitas pessoas...
Pessoas intolerantes?
É, pessoas intolerantes na vida.
Nossa, muitas. Pronto, essa semana mesmo eu conheci um. O que aconteceu? Eu fui chamado, né, pra assinar pra uma farmácia e tal, ser o farmacêutico RT, né, responsável técnico. Então eu fui lá. O que acontece? A dona do estabelecimento, ela simplesmente não me respeitava. Quando eu digo não me respeitar, a questão dela ser completamente intolerante. Ela acredita que ela tá na graduação de farmácia, ela tá no começo da faculdade ainda, no primeiro ano. E sabe, né, aluno de primeiro ano de qualquer curso tá ali a mil. E por ser a dona do estabelecimento, ela passava por cima de mim o tempo todo. E eu cheguei pra ela e falei, é o seguinte, se você quer que eu administre o seu negócio, você tem que me deixar administrar. Eu não posso assinar um estabelecimento onde eu não tenho controle nenhum sobre ele. E o estabelecimento dela estava totalmente irregular. Então eu chegava com soluções para melhorar o local, né, as irregularidades, mas ela totalmente fechada, entendeu? Ela não queria aceitar. Eu falava, você tem que mudar isso, isso e aquilo. Não, eu não vou mudar porque o negócio é meu. Então eu cheguei pra ela e falei, olha, é muito complicado eu trabalhar com alguém que não está aberta a receber orientações. Como é que você quer que eu me responsabilize pelo seu negócio se você não está aberta a receber as minhas soluções para que eu resolva os seus problemas? Então, é tanto que por conta disso, a documentação não deu certo e acabei que não consegui assinar, entendeu? O estabelecimento dela. Por esse motivo, porque com o profissional passado, ela foi totalmente intolerante, ele acabou colocando ela na justiça e agora tá com toda a documentação irregular. E eu não consegui dar entrada. E isso acontece demais com as pessoas, principalmente quando elas estão na frente, né? Quando elas são donas do estabelecimento, do local, da empresa, né? Quando elas são o chefe, né, do setor. Isso acontece demais. As pessoas nem sempre estão abertas a receber conselhos, feedbacks, né? Tem que ser do jeito delas e pronto. E eu trabalhei muito, muito com pessoas assim.
Tem até uma síndrome que foi nomeada, que tinha uma novela que era da Gabriela, que chama o pessoal, num segmento que eu trabalhei, que chamavam de síndrome de Gabriela, né? A pessoa diz, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Então a pessoa tá totalmente fechada e ela não vai mudar nem criança, nem opinião, é uma pessoa estática, sabe? A pessoa vai sofrer, mesmo que ela sofra, ela vai continuar daquela maneira.
E isso impede que a pessoa cresça, cara. Antes desse local que eu comentei agora, eu estava em um hospital onde o diretor do hospital era totalmente intolerante. E o hospital estava totalmente irregular e ele não aceitava opiniões de terceiros. Então o hospital ficou à beira da falência porque o cara é totalmente cabeça dura. Da mesma forma foi esse estabelecimento no qual eu fui, que não está crescendo, está estagnado. O marido dela reclamava para mim, ah, meu negócio não sai do canto. Quando eu fui ver, estava tudo irregular, estava a mulher dele que ficava responsável pelo local. Estava fazendo tudo de forma errada, entendeu? Então, eu percebi que talvez os outros profissionais passados não conseguiram mudar porque ela não deixava. Então, fica muito difícil. Se você está disposto ou empreender ou trabalhar em uma empresa, você tem que estar disposto a receber feedback das pessoas, a ouvir. Você tem que estar disposto a estar aberto para novas informações. Porque, querendo ou não, você vai acabar se afundando por isso, entendeu?
Tanto o Napoleão Hill até cita que a intolerância ela causa até guerras, né? Nós podemos observar isso, né? Por exemplo, na intolerância religiosa, né? A pessoa não tolera uma pessoa que tem uma crença diferente dela e ela ataca aquela pessoa, né? E aquilo cria um conflito, né?
Nossa, e essa questão de intolerância religiosa é o que mais causa guerras até hoje, né? A intolerância religiosa, as pessoas não aceitam as outras e não aceita informações novas, e isso é muito complicado. As pessoas têm que aprender a serem mais abertas a opiniões, elas têm que aprender que nada é do jeito que você quer, né? Acredito que a gente já tem que deixar esse egocentrismo um pouco de lado, aceitar que não estamos só no mundo, né? Nós somos um grãozinho de areia comparado às outras coisas do universo, então é questão mesmo de ego, né?
Tanto que a intolerância, ela criou aquele... manteve a Idade das Trevas. A intolerância, ela fez com que várias pessoas fossem assassinadas pela igreja, que bruxas, pessoas que foram consideradas bruxas foram queimadas. A gente vê a quantidade de problemas.
Eu, se eu fosse, eu naquele tempo fosse ser farmacêutico, era um bruxo. Eu tava só pó.
É. Eu até tenho tinha até uma pessoa que eu ouvi que um canal que o cara falava, não. O cara, a pessoa tá ali fazendo um chazinho com umas plantinhas e é considerado bruxa. Peraí, eu colhi um chá no meu jardim, eu te ofertei que tu tava doente, tomou o chá, se curou e aí acusou a outra de bruxaria. A pessoa foi se beneficiou com aquela situação, mas ela falou e acusou a outra. Graças a Deus que os tempos mudaram. Claro, tem muitas coisas pra melhorar ainda, mas muita coisa já melhorou bastante. Olhando todos esses pontos negativos, a gente consegue ver a importância de ser tolerante. Porque a pessoa que é intolerante, ela é praticamente uma autossabotagem, né? É como tu pegar dois revólver carregados e dar um tiro nos pés. Né?
Sim, principalmente no ramo do empreendedorismo, que você tem que estar aberto a tudo. A tudo e a todos. Então é essencial você ser tolerante.
Eu me considero uma pessoa muito intolerante, né? Não tolerante de tolerar qualquer coisa, mas tolerante para aceitar novas ideias e aceitar opções e crianças diferentes. Né? Então vamos para o 16º e último tópico das leis do sucesso de Napoleão Hill. Que é fazer aos outros. Essa aqui é quase, essa lei é quase uma lei cristã. Fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você mesmo. Eu poderia comentar, por exemplo, tratar bem uma pessoa. Né? Às vezes as pessoas fazem as coisas aos outros, mas elas não consideram que elas não se colocam no lugar do outro, né? É como se estivesse faltando empatia em lidar com o outro. Tu faz a tua vontade e tu acha que a pessoa tem que aceitar aquilo. Um exemplo simples, né? O meu primeiro emprego foi como empacotador. Né? Daí já se pode tirar um exemplo sobre isso, né? Pois tu fez o empacotador, né? Parece uma atividade bem simples. A cliente veio, tu atendeu bem ela, a cliente veio com um sorriso, a cliente chegou, eu atendi ela com um sorriso, empacotei a sacola dela, coloquei no carrinho, e quando ela concluiu a compra dela, eu me ofereci para levar o carrinho dela, devia ter uma parte, ela pediu que eu levasse até o estacionamento, e chegou lá, a cliente me deu uma gorjeta. Né? É um exemplo simples, mas eu fiz algo. Mas o meu objetivo ali não era receber nada em troca pelo que eu estava fazendo. Eu fiz aquilo de boa vontade, né? Eu fiz aquilo porque eu realmente queria ajudar ela.
A partir do momento que você faz um bom agrado às pessoas, né? Você ajuda elas de qualquer forma, eu gostava muito da forma que elas me tratavam, entendeu? Você vê um carinho maior das pessoas com você. Principalmente quando eu trabalhei na rede pública. Nossa! Todo dia eu era presenteado, entendeu? Coisa simples, mas que era muito... Tinha um reconhecimento muito grande, sabe? Tinha um valor muito alto. E isso é muito bom. Então, acho essencial você tratar bem as pessoas para que elas tratem bem você.
Isso até entra naquela frase que Cristo diz, que ame o próximo como a ti mesmo, né? Parece ser uma coisa difícil, né? Mas dá pra usar isso como uma analogia, né? Porque uma pessoa que não ama a si mesmo, ela não vai ter condição de amar o próximo. É como se você tivesse, digamos, um comportamento autodestrutivo, né? A pessoa faz alguma coisa negativa para uma pessoa, esperando que a pessoa retribua aquela coisa negativa para ela. Bom, acho que é isso, né? Nessa parte de... Eu não tenho muita... Não tenho histórias pessoais ou algumas experiências específicas para complementar esse tópico, mas eu acredito que seja isso. Então vamos lá, vamos para as considerações finais. Breno, essa parte aí pode ficar à vontade, quer fazer alguma... O pessoal que quer conhecer o teu trabalho, não sei, tu tem algum trabalho, alguma coisa que tu queira uma mensagem específica que ele deixou pro público, pro nosso público.
Outra indicação que eu queria fazer é, não sei se você já indicou aqui, um filme na Netflix chamado Madame CJ. Tu já ouviu falar, Davi?
Ah, eu assisti recentemente esse filme. Muito bom.
Muito bom, né? Muito bom. Que mostra, assim, uma grande empreendedora nos Estados Unidos. Foi a primeira mulher negra nos Estados Unidos a conseguir ficar milionária por conta própria. E é muito interessante a vida que ela leva, a carreira dela, tudo que ela passa. Pra mim foi uma fonte de inspiração muito grande. Eu já conheci a história dela antes de sair o filme. Eu já li sobre ela. E ela é uma das pessoas que me inspiram muito, sabe? Então, indico muito o filme dela pra quem aí quer ser empreendedor, ou pretende, né? Ou já está com o projeto em ação. Assista esse filme que ele dá. Ele é uma grande inspiração pra todos nós.
E pra complementar também aqui as considerações, as indicações do Breno, né? Quiserem ouvir um pouco mais o Breno, ele também faz parte lá do outro podcast que eu participo, que é o Poltercast, que é um podcast onde a gente fala sobre fatos sobrenaturais. Né? O podcast, nós estamos tendo alguns problemas para conseguir gravar alguns novos episódios, mas logo, logo tem uns episódios novos lá. E aí, se vocês quiserem, pessoal que quiser conhecer lá o Poltercast, o Instagram lá é @opoltercast. Então era isso. Muito obrigado, Breno, por participar aqui. Essa foi a nossa primeira experiência trazendo uma outra pessoa para participar da gravação do programa. A gente já está convidado para futuramente, quando nós voltarmos, né, que esse é o último episódio da temporada, nós vamos ficar um tempo em off, uns meses em off. Mas tu tá convidado aí quando nós tivermos novos episódios aí a voltar num episódio futuro.
Esse foi o último episódio desse bate-papo incrível com o Breno Curioso. Eu aprendi bastante com esse bate-papo, assim como você também deve ter aprendido. Foi uma experiência muito boa gravar num formato diferente. Desde o começo do podcast eu já tinha essa proposta. Eu tinha esse objetivo de trazer pessoas dos mais diversos segmentos para falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu sei que existem muitas ferramentas dentro do desenvolvimento pessoal e técnicas que estão fora do radar da maioria das pessoas. As ferramentas que as pessoas mais têm acesso e que podem ajudar muito no crescimento do indivíduo é treinamento em áudio, algo que eu usei bastante e ainda uso até hoje, livros. O próprio podcast é uma ferramenta bem atual e é uma ferramenta fantástica para se aprender. Os vídeos, assistir palestras, participar de rodadas para empreendedores, principalmente, participar de rodadas de negócio, networking com outros empreendedores, participar de grupos fechados de mastermind, participar aí também de fraternidades, essas fraternidades, que seria o mesmo princípio do mastermind, os famosos os grupos de estudos, que é o mesmo princípio aí tem um princípio meio similar aí ao mastermind, mas daí são pessoas que se aliam para estudar um termo específico e debater sobre esse tema. E aí, se formos falar de curso, então tem uma infinidade de cursos e seminários e treinamentos nacionais e internacionais que não acabam mais. E eu estou trabalhando para isso, para melhorar os equipamentos e poder trazer um conteúdo diferente do que você está acostumado a ver aí fora, dos podcasts e vídeos e treinamentos que tem por aí falando sobre desenvolvimento pessoal. A única coisa chata é que nesse bate-papo, no finalzinho dele, teve uma grande parte do áudio que se perdeu, da parte onde o Breno fala. Então ficou faltando ali um trecho da conversa no final, que não teve como eu recuperar. O Breno Cruz, ele é empreendedor, ele empreende e trabalha com dermocosméticos, né? Ele tem uma farmácia uma farmácia de manipulação, mas eu vou ver direitinho isso daí e vou deixar na descrição do episódio eu vou deixar na descrição do episódio para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho que o Breno faz. E você, o que achou desse formato? Curtiu? Quer mais esse tipo de formato? Trazer pessoas para fazer um bate-papo sobre algum tema específico dentro do desenvolvimento pessoal? Se quiser, pode mandar aí um direct no Instagram do podcast, Catatumbo Podcast, ou um direct no meu Instagram pessoal, @davi_arbelo. Eu vou deixar aí todas as redes sociais relevantes na descrição. E nos vemos dentro de alguns meses. Eu espero que até lá eu já esteja com o site do podcast pronto. E já esteja com uma estrutura melhor para que possamos dar um novo start, fazer um novo recomeço do podcast. Obrigado a todos e valeu!